Fala, turma! Grande abraço pra você ligado aqui no Fantasy Podcast. Estamos chegando pra mais um episódio, hein? Salvo engano, edição 28. Estamos aqui com mais uma edição do Fantasy Podcast. Já pedindo perdão aí por conta da minha voz essa semana, vindo aí de uma gripezinha aí, chatinha, né? Mas estamos aqui pra continuar falando de Fantasy, pra continuar falando sobre dinastia, como tem sido aí nesse mês de maio. E se no último episódio nós falamos sobre jogadores que são alvos para compra, hoje a ideia é falar sobre jogadores que podem ser potenciais atletas para mercado, potenciais vendas, mas atenção, é muito importante uma ressalva aqui. Jogadores potenciais para venda dentro do devido preço, né? Porque não tome isso como uma verdade absoluta, poxa, eu tenho que vender de maneira desesperadamente esses jogadores porque por algum motivo eles estarão em baixa. Não. São jogadores que podem ser uma potencial trade por um atleta que vai te dar uma produção menos volátil. Até porque os critérios que a gente vai utilizar hoje para trazer esses jogadores são os seguintes. Jogadores que ganharam concorrência, um backfield muito dividido no caso dos running backs, no caso dos receivers e dos tight ends, o draft dos times, né, que esses jogadores estão, se as equipes adicionaram jogadores que pode ali ter uma divisão de target share maior, a questão é da idade ou física desses jogadores, tudo isso entra um pouco na conta, né, a mudança de coordenador ofensivo, de proposta de jogo, a ideia é mesclar tudo isso para ter uma ideia, tentar identificar jogadores que podem apresentar uma produção mais volátil, como foi ano passado, por exemplo, com Calvin Ridley. O Ridley teve um começo de temporada ano passado muito bom, muita gente inclusive comprou o Ridley, só que essa produção não foi consistente, né? Depois com o Christian Kirk aparecendo, com o Travis Etienne correndo muito, era muito difícil prever a produção do Ridley. Um exemplo aqui dos running backs, Derrick Henry, em muitos jogos ele era esse atleta de uma produção muito grande e depois ele sumia porque a linha ofensiva dos Titans não era tão boa, porque tinha essa transição do Ryan Tannehill pro Will Levis. Então muitos jogadores apresentaram essa inconstância e por isso a ideia é identificar a longo prazo, com a proposta aqui de trazer jogadores de dinastia, né, com a visão dinastia de longo prazo, jogadores que de repente você pode conseguir o valor de mercado e conseguir aí alguma potencial trade, mas vale repetir, dentro do valor interessante. Bora lá, galera, queria começar aqui falando, vamos falar por posição? Por ser uma situação mais complexa e mais subjetiva, essa questão das vendas, eu separei três jogadores por posição. E vamos aqui com os nossos quarterbacks. Anthony Richardson, do Indianapolis Colts, jogador de 21 anos, para a dinastia ainda está dentro do meu top 12. Ele é um ativo, eu traria uma nomenclatura de um ativo arriscado. Como tem nas ações, né, quem mexe aí com ação sabe que existem às vezes ações de risco. E por que de risco? Porque ela pode tanto te dar um retorno muito interessante e aquilo te fazer lucrar, como pode ser um risco de não te dar o retorno necessário e você acaba saindo no prejuízo. Eu acho que o Anthony Richardson, ele se encaixa justamente nessa proposta. Ele me lembra muito a situação do Justin Fields, né? Porque era um jogador que tinha talento, um bom prospecto, mas a perspectiva, isso falando pra fantasy, tá? Porque eu não acho o Justin Fields um bom QB no jogo, mas falando pra fantasy. Mas a perspectiva é um pouco complicada. Por quê? O Anthony Richardson é um jogador que você tem o risco de não saber como ele vai voltar da lesão, da questão da adaptação do braço também, né? Não é um jogador ainda para big plays, ou pelo menos não demonstrou ser nessa transição do college para a NFL. Claro que é muito novo, claro que tem potencial de crescimento. Acredito até que isso possa acontecer, por isso ele está no meu top 12. E é o jogador com aquela ameaça dupla, né? Tanto no jogo aéreo quanto no jogo corrido, porque ele tem muito bem essa facilidade de correr com a bola. Mas, lembrando que temos um Jonathan Taylor sem aquela questão contratual, mais saudável, que agora faz parte do jogo, faz parte do plano de jogo dos Colts. Então, o Jonathan Taylor é um dos grandes corredores da liga. O Colts precisa dar a bola para o Jonathan Taylor correr. E isso tira um pouquinho do upside do Anthony Richardson de correr toda hora. Né? Não vai ser aquele QB que vai correr toda hora. Em alguns momentos ele vai correr e corre muito bem. Mas esse risco, né, de estar voltando de lesão, de a gente não saber como ele vai estar voltando de lesão, é uma red flag. E aqui eu acho que é um jogador que você pode conseguir, falando agora sobre a trade, por ele ser um top 12, provavelmente consensual aí, né? Por ter 21 anos, acho que para a dinastia você provavelmente consegue uma das 5 primeiras escolhas em Superflex. Então você vai conseguir brigar por Caleb Williams, por Drake May, por Jaden Daniels, por DJ McCarthy, por Bo Nix. Então acho que com o valor do Anthony Richardson você consegue uma das 5 primeiras escolhas pro draft 2024. E aí, se você de repente tem uma outra necessidade, pode pegar um Marvin Harrison, pode pegar um Malik Nabers. Eu acho que eu tô muito dentro dessas trocas e dessas possibilidades de escolher um desses caras. Passando aqui para dois jogadores que aí são menos consenso, mas que vêm de boas temporadas. E aí que tá a grande chave para essas negociações, né? O Jared Goff é um jogador que tá em alta, é um QB2 high. E eu acho que é o momento de você aproveitar para subir de tier, para ter um QB mais constante, né? O Jared Goff tem 29 anos. Então, de repente, você consegue uma trade aí por Brock Purdy, por Dak Prescott, jogadores que eu mencionei aqui no episódio passado. Ou até mesmo uma escolha final ali, né? De primeira rodada em Superflex. Acho que dá para você vender o Jared Goff ali, fazer um combo para ter uma das opções ainda em first round ou início, né, de segunda rodada para ligas de um QB. Acho que compensa muito justamente por conta dessa produção volátil. Tem a questão do novo contrato? Tem a questão do novo contrato. O Lions quer segurar o Jared Goff por mais tempo com medo de não ter um franchise quarterback, mas, repito, é um jogador de produção volátil. Aqueles jogos em Detroit serão jogos de produção alta, porque em casa ele é um monstro, mas fora de casa ele ainda tem muitos problemas de produção. Por isso que eu acho que é um momento legal de vender o Jared Goff para ter um QB melhor, assim como o Baker Mayfield, que teve uma produção volátil no ano passado. Acho que quando você não encontra essa regularidade, é o momento ali de você apostar numa transição para subir de tier. Ainda mais com as adaptações no jogo de coordenador ofensivo, né, no head coach do Tampa Bay Buccaneers. Gosto até do Buccaneers atacando esse ano, porque até um dos meus jogadores que eu estou olhando com mais carinho é o Godwin, porque existe essa promessa que o Godwin vai receber mais a bola, que o jogo aéreo vai fazer parte com o Mike Evans, com o Godwin, com o Rashad White, com o Irving que está chegando, com o McMillan que está chegando. Então é um ataque muito interessante nesse sentido também. Bom, galera, passando aqui para os nossos wide receivers, DK Metcalf é meu primeiro nome mencionado aqui. É uma venda difícil, mas qual que é o grande H aqui com o Metcalf? Eu acho que dá para você usar o nome do Metcalf para, de repente, obter valor aí no mercado, por uma mid-first round, ou para jogadores que eu citei no episódio passado, como Nico Collins, como T. Higgins, como Ayuk, como Davante Adams, como Christian Kirk. Eu acho que você pode garimpar valores em cima do nome do Metcalf, que é um jogador que vai sofrer um pouco com a produção de alfa. Acho muito difícil isso acontecer, principalmente porque a divisão de targets ali é grande. O Jackson Smith Njigba, ele vem para um ano em que ele vai ser mais utilizado do que foi no ano de calouro dele. Tem o Tyler Lockett, que se não for trocado, é sempre um alvo seguro ali do Jan Smith. Noah Fant está nesse time. Tem o Zach Charbonnet e o Walker também entre os running backs. Então é um time com muitos talentos no ataque e que precisa melhorar essa divisão de targets para melhorar a produção que foi no ano passado. Então, de repente, você utilizar o nome Metcalf, utilizar a marca, eu ainda considero ele um jogador dentro do top 30 da posição, um jogador de 26 anos, então tem uma idade boa ainda para a dinastia. Eu acho que você pode trocar para conseguir um valor melhor. Outro jogador aqui que eu vou citar é Terry McLaurin, que vai fazer 29 anos e ainda não conseguiu provar ser o wide receiver que nós pensávamos que ele seria. Né? O que nos leva a crer que o McLaurin será um dominador para fantasy aos 29 anos, sendo que ele ainda não conseguiu produzir isso de maneira constante no Washington Commanders. E é um jogador que, olhando para ADP, olhando para o valor de mercado, ele ainda está entre os 40 da posição. Então eu me sinto muito tranquilo em trocar ele por Christian Kirk, por Calvin Ridley, ou pensando numa futura escolha aí, de segundo round, para 2024, para 2025. É um jogador que eu me sinto muito tranquilo fazendo esse tipo de negociação, porque a tendência é que o Washington tenha menos volume entre a média da liga. Ah, mas o Jaden Daniels está chegando. Ok, vamos imaginar que o Jaden Daniels ele consiga um ritmo de jogo aéreo melhor do que o Sam Howell. Mesmo assim, por ser um ano de adaptação e por conta da estrutura do Washington Commanders, eu acho que não vai ser time com um plano de jogo aéreo. Eu acho que vai ser um time com ritmo lento dentro de campo e com jardas limitadas ali. Posso até me surpreender, mas eu não vejo o Terry McLaurin com uma produção constante. Eu acho que se você tem ali como seu wide receiver 4, como seu flex, como de repente um jogador que está ocupando seu spot no banco ali e dependendo da matchup você vai colocar, beleza. Mas por esse valor dele de top 40, você consegue muita coisa aqui pelo McLaurin. Então por isso que eu tenho buscado ele, até porque ele está nos meus rankings abaixo do top 40. Então eu tento subir no ranking. E como existem pessoas que confiam muito no talento dele e na situação com o Jaden Daniels, acreditando que o volume de passes vai ser maior, eu acho que aqui você encontra bons valores dentro do mercado. E para fechar, Michael Pittman Jr., meu wide receiver número 26 para a dinastia, é o wide receiver número 1 dos Colts, mas ganhou uma concorrência aí com Adonai Mitchell. Não é um jogador que eu gosto muito, né, o prospecto do Mitchell, mas é um jogador de red zone, é um jogador que vai ser utilizado aí pelo meio do campo, né? Assim como o Josh Downs. Já falei aqui sobre o Anthony Richardson, que não é um jogador ali que ele vai ter esses passes mais longos, esse braço é afiado para big plays. Eu acho que isso vai ser muito pontual, né? Não vai ser toda hora ali que o Anthony Richardson vai tentar arriscar. Apesar do Michael Pittman ser um baita jogador para essas jogadas, uma jogada de segurança, um jogador que ganhou recentemente um novo contrato, mas para fantasy ele teve uma produção muito boa na reta final de 2023, porque o Gardner Minshew estava jogando e estava dando tudo certo ali. Então o Pittman foi muito targetado, então ele teve muito volume, e eu acho que essa distribuição vai ser maior. Repito, tem também a questão do Anthony Richardson correr mais com a bola, o Jonathan Taylor mais saudável, fazendo mais parte do plano de jogo. Eu acho que a produção vai ser menor, mas ainda é um jogador com um chão, né, com um piso legal, mas eu fico mais preocupado com essa questão do teto. Então, outro jogador que você pode buscar um top 20 ali, fazendo um combo legal. Eu acho que você sai beneficiado aí dessas transições. Vamos passar aqui para os nossos running backs, e aqui eu tenho James Cook, que é um jogador de 24 anos. Muita gente ainda tem o James Cook como parte do top 15, parte do top 20. No meu top 20 ele está ainda também, mas o primeiro elemento aqui sobre James Cook é que ele está num bom ataque, né? Está num bom ataque, e isso é algo positivo para fantasy, é algo que vai nos garantir produção, oportunidades. É um ataque do Bills, Josh Allen, então isso é muito bom. Mas existe um elemento chamado Ray Davis, que é um atleta que, na minha opinião, olhando para os números, olhando para o tipo de uso do Ray Davis no college, é um jogador que tem instinto de running back, sabe jogar como running back e vem pronto para jogar como running back. Então a questão do volume do James Cook vai ser impactada nesse backfield. Eu acho que a carga de trabalho do James Cook não vai ser a mesma carga de trabalho da reta final da temporada passada, justamente por conta desse prospecto do Ray Davis. Inclusive é um jogador para você ficar de olho aí e draftar também. E aqui, o que eu tenho buscado com o James Cook? Entrar naquela situação: não venda por qualquer coisa, mas quando tem uma oportunidade, de repente, trocar o James Cook por Josh Jacobs, eu troco. Por Rashad White, eu troco. por Azeia Pacheco, eu troco. São jogadores que eu me sinto muito mais seguro projetando 2024, projetando 2025 do que o próprio James Cook. Então eu acho que ele tá nesse range aí de top 20, top 15. Mas aí eu prefiro valores mais sólidos dentro do mercado, por isso que eu faço essa troca. Vamos aqui passar pro DeAndre Swift do Chicago Bears. Cara, eu tô muito entusiasmado com o Swift, com o Bears no todo nesse ano, né, pra Fantasy e pra Liga no modo geral. Se você é um contender, se você de repente tá brigando aí por título na sua liga, eu acho que vale a pena você segurar o Swift. É um jogador que eu vou estar olhando sim pra redraft, mas eu estou imaginando um ataque muito dividido desse Chicago Bears. Um ataque assim, vai ter produção que quem vai dominar é o DeAndre Swift, porque ele foi muito bem nos Eagles. Ele teve uma produção muito legal, a gente lembra como ele foi usado no Detroit Lions e como ele deu conta do recado, principalmente ligas PPR, que ele tem esse upside de ser um bom recebedor. Então acho que teremos semanas fantásticas de DeAndre Swift no Bears, mas o Khalil Herbert e o Rashan Johnson não foram mal. Então não tem por que o Chicago apenas escantear esses jogadores. Eu acho que inclusive pelo histórico de lesões de todos eles, né, o Rashan Johnson começando mais, mas o Khalil Herbert sofreu muito com as lesões no ano passado e do Andrew Swift também sofreu nos Lions. Eu acho que a ideia aqui do Bears não é utilizar um jogador para Hulk Horse. Eu acho que veremos uma divisão com o Swift liderando esse ataque, né, no jogo corrido, mas em algumas semanas o Khalil Herbert fazendo uma pontuação legal, outras semanas o Rashan Johnson fazendo uma pontuação legal. Só por esse motivo mesmo que eu entendo aqui que dá pra você conseguir outros valores pelo querido DeAndre Swift. Até porque é um jogador ainda, né, com uma idade muito boa, 25 anos, então pra dinastia é um valor a longo prazo interessante. Kendre Miller, do New Orleans Saints. Aqui é uma questão de valor, uma questão de posição, porque se o Alvin Kamara consensualmente está no top 30 running backs, eu acho que esse valor atual do Kendre Miller não bate. Né? Eu acho que aqui ele ainda está sendo supervalorizado. Gosto a longo prazo, acho que a questão do Alvin Kamara é de 2 anos no máximo ainda, reinando nesse backfield, mas ainda temos alguns anos de Alvin Kamara. Então acho que essa transição vai ser um pouco mais lenta, até porque o Kamara faz parte do plano de jogo do Saints, e a comissão técnica precisando de resultados, eu acho que o jogo ainda passa pelo Kamara. Então somente por uma questão assim de, às vezes, encontrar um valor um pouquinho melhor pelo Kendre Miller, por achar que o mercado ainda está um pouquinho acima do valor dele, tá? Vamos para os nossos tight ends. Aqui quero começar já com um nome que pode gerar impacto, né? Mas por ser dinastia, talvez as pessoas compreendam mais, que é Travis Kelce. Tem que aproveitar a assinatura de contrato dele com o Kansas City Chiefs, tem que aproveitar o nome do Kelce para você garantir um tight end a longo prazo que com produção sólida. Eu falei sobre o Mark Andrews, que muita gente desvaloriza o Mark Andrews, mas é um jogador que tem 2, 3 anos ainda de produção, então de repente vale a pena você olhar para algum time que ou está defasado de tight end, ou ainda quer brigar, ou é contender, né, para brigar aí. Então você fala assim, ó, pô, o Kelce esse ano vai te ajudar se você quer brigar pelo título da sua liga. Eu acho que é uma troca legal, de repente buscar, né, gente, buscar os grandes valores aí, né, Laporta, Kincaid, Brock Bowers, Kyle Pitts, que eu acho que esse ano vai ter um comeback muito interessante, Trey McBride, que é um jogador que eu gosto muito. Então todos esses jogadores estão na minha mira, e aí você tem que, o valor do Kelce é um valor alto, mesmo para a dinastia você não pode vender por migalhas. Então busque jogadores com uma produção garantida para os próximos 3 anos através do nome do Travis Kelce. E outros dois jogadores aqui, muito do porquê eu falei sobre Mark Andrews dos Ravens na semana passada e do Tucker Kraft dos Packers, como eu valorizei os jogadores no episódio de compra, eu acho que é uma consequência o Isaiah Likely, que não entendo estar tão valorizado assim. Um jogador top 15 para a dinastia, eu acho que não paga isso, tá? Eu acho que ele é um bom handcuff pro futuro, jogador pro futuro, mas repito, ainda confio muito nessa produção de imediato aí do Mark Andrews, por isso que eu busco trocar o Isaiah Likely. Se você tem espaço no seu time aí, de repente você tem o Mark Andrews, prefere ter o backup dele ali já, ou já pensando nessa transição de posição, porque acho que isso vai acontecer, aí acho que maneiro você ficar com esse jogador. E o Luke Musgrave é uma das minhas grandes decepções, talvez um dos meus grandes erros também de prospecto. O Luke Musgrave não é o melhor tight end desse time dos Packers. Eu acho que a comissão técnica vai perceber isso. Além disso, os Packers têm essa divisão alta de targets. São quatro wide receivers brigando para saber quem vai ser o alvo do Jordan Love. Mas ainda acho o Kraft uma escolha mais segura do que o Musgrave, que é um jogador ainda que tem um valor alto aí nos drafts, no mercado. Então pode ser uma boa opção de compra aí para você montar um combo, de repente oferecer para alguém que confie mais aí no talento do Musgrave. Beleza, galera? Então são esses, né? São esses jogadores aqui. Uma lista curta, uma lista rápida, né? Mas deu para passar aqui rapidamente sobre esses jogadores que a gente tem como alvos aí para venda, justamente por conta desse valor. Aproveite para seguir o Fantasy Podcast em todas as redes sociais. A gente volta na semana que vem com mais conteúdo sobre dinastia. E repito, esse ano vamos montar séries, né? Eu e o Pedrão estamos montando aí, né, um cronograma com um conteúdo muito legal. E teremos séries durante a temporada aqui. Uma ideia de mostrar as nossas missões dentro de 2024 para Fantasy, ao mesmo tempo que tentar ajudar aqui com os nossos estudos, com as nossas visões, com os nossos palpites arriscados sobre Fantasy, para que você coloque caos aí na sua liga também. Nosso objetivo é incentivar você a incendiar a sua liga. Maravilha, galera. Obrigado, hein? Valeu demais. Até a próxima. Tchau, tchau.